Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Em clima de fim de série que tá fazendo gente de trouxa, eu vou roubar aqui a abertura do programa, né? Porque é assim que funciona agora. Então estamos aqui para fazer o comentário do episódio de ontem, que é o episódio 5 da 8ª temporada de Game of Thrones. Tá acabando, gente. Tenha fé. Aqui é a Domenica Mendes e, né, está aqui também o dono da casa, o senhor Basso.
Nossa, é assim... Todo o meu ódio das balestras no episódio passado, vocês se lembram? Vocês viram aqui, vocês viram por quê? Era totalmente justificado.
Totalmente. Será? Será? Não sei. Não me convenceu.
A balestra
ainda.
No...
Você vê que ele até para pra respirar, né?
Te falava.
Também está aqui a Letícia lá do Pistolando. E aí, Leti?
Vou começar com um suspiro também para continuar na onda de vocês. Cada um começou com um suspiro de desilusão, tristeza. E eu também não tenho... Essa frase da balestra foi roubada, tá? Eu só tô avisando para quem está ouvindo que Nossa. Essa frase da balestra foi roubada. Essa frase é minha. Então eu vou deixar vocês imaginarem a continuação dessa frase na minha voz. Fiquem à vontade.
O senhor Oliver também está aqui entre nós. Suspira, Oliver, por favor, não quebra a tradição.
Eu não vou se explorar, não. Eu só acho irônico que o Rodrigo foi aconselhado a não queimar a pauta.
Ai, tava faltando.
Ai, gente, o Oliver só tá aqui pelas piadas toscas, né? Ele nunca nos decepciona.
Aí, servimos HBO, bem pra servir sempre.
É, exatamente, coisa que a HBO não tá sabendo fazer. E... para fechar essa mesa maravilhosa, estamos aqui com uma presença especial ilustre, a senhorita Isabel Wittmann, lá do Feito por Elas. E aí, Isa?
Oi, ainda bem que a Letícia tá aqui, porque eu acho que a única solução agora é pistolar mesmo.
Tô feliz que eu nunca gravei com a Isa, então estamos aqui pela primeira vez.
Estamos Nossa, aqui também. Para promover encontros.
Também.
Sim, finalmente. A Isa é uma das pouquíssimos casos que eu primeiro conversei pessoalmente antes de conseguir gravar um podcast junto.
Verdade. Oh.
Nossa, gente, como pode isso, né? Mas, né, vamos então para... Ai, gente, eu nem sei se a gente começa do fim, se a gente começa do começo, se a gente começa do meio.
Vamos Olha. Seguir a ordem do episódio.
Então tá, e aí eu já vou começar falando que tava tão interessante, mas tão interessante que eu dormi no começo do episódio.
Nossa, então, é verdade. Que dar um
sim, também não precisa pisar tanto assim.
Ah, eu tava cansada, não foi minha culpa, não.
Poxa.
Mas aquele começo ali com o Varys, né, já se esquematizando ali pra poder fazer as coisas, eu até ia perguntar pra vocês, que eu vi um negócio no Twitter da galera falando, vocês entenderam a mesma coisa, que foi que aquela menininha lá que o Varys chega e pergunta, e aí, ela tá... Ela comeu, né? Ela falou assim, não, a gente tenta de novo no jantar, então depois... Assim, tentativa de envenenamento, né?
Não tinha pensado nisso.
Nem eu.
Olha.
Eu tinha achado estranho. Eu falei, nossa, o Varys tá preocupado com a alimentação da Daenerys. Ela não tá comendo, mas será que é um indicativo pra falar que, sei lá, tá deprimida por causa da morte da Missandei? Mas eu achei, tipo, muito estranho, assim. Aí, isso não é meu nome, gente. Não foi eu que deduzi, não. Eu vi um cara na internet, se não me engano, quem comentou foi o Rodrigo do The Libraries Open. Que ele falou, você, assim, ah, então, tipo, é aquilo ali, foi uma ideia de falar que tava tentando envenenar ela, e eu falei, nossa, olha aí, pode ser.
É uma pegada interessante, hein?
Eu, sinceramente, não tinha pensado sobre isso, mas não sei se combina muito com as estratégias dele. Não, eu acho que eu entendi pelo menos que seria mais no sentido de ele se inteirar realmente no que estava acontecendo com ela, porque saber cada passo de cada um é o que ele sempre faz no jogo, né? Então, saber em qual que é a situação psicológica dela naquele momento também é importante para ele, porque ele estava se posicionando com outras pessoas que a gente não sabe quem é, né? Para quem que ele estava mandando aquelas cartinhas.
Nossa, e ele... Vocês acham que ele conseguiu mandar alguma ou não? Não sei se vai dar tempo, né? De
não sei se faz diferença
final.
Agora, eu acho.
Pegou ela no Twitter já, pô?
Eu não sei, cara. Eu não sei, não. Eu acho que deixa, ficou bem aberto, assim. Não deu pra sacar, eu acho, que da cena, se chegou a mandar ou não.
É, eu também fiquei na dúvida. Tanto que a hora que a menininha chega, a primeira coisa, nessa parte eu não tava dormindo, não. Me lembrei. eu cochilei depois. Essa parte que a menininha chega, eu fiquei pensando, quem é ela? Tipo, nem Tchum, tava mais pra lá do que pra cá, né? Porque eu não associei que era a Daenerys a quem ele estava se referindo. Eu acho que faz muito sentido essa ideia de que talvez ela tivesse como a possibilidade aí de ser envenenada e tal. Mas ele tava escrevendo mais de uma cópia da carta, né? E aí, pô, gente, convenhamos, né? Se justamente no único dia que ele sentou pra escrever essas cartas, ele já foi pego, meu. Sabe, tipo, né? É Sauron, né? O olho que tudo vê, sabe? Não faz
é
muito
que eu não
sentido.
Sei. É, eu fiquei, não sei.
Eu fiquei com a impressão de que foi mais de um dia, porque teve aquele momento que mostrou ele escrevendo as primeiras cartas, depois ele ainda conversou com o John, né, em outro momento, depois é que vieram os soldados buscar ele e ele queimou a última cartinha que ele tinha. Por isso, eu fiquei com a sensação de que teve uma passagem de tempo e que talvez ele pode ter enviado essa carta pra alguém, assim.
Ah, mas alguém vai deixar a gente com dúvida sobre passagem de tempo?
É.
Não, Isabel.
Tem teletransporte, né, então...
É. O Jaime ter chegado na frente da coisa, da...
Da área do cão, né?
E do
sete meses antes, né? Tipo...
Cara, não.
É absurdo.
O Jaime, ele sabe os atalhos, né? Não é possível.
Gente, tem trem bala e a gente não tava sabendo.
O Jaime já tinha saído de Porto Real, foi pro norte, aconteceu as paradas todas, se teletransportou mais rápido do que a área de volta e a barriga da Cersei nem apareceu ainda.
É.
A barriga da Cersei esquece, né, gente? Tipo, ela, se ela, supondo que ela não morrer, ela vai estar com 55 anos dizendo que está grávida ainda e é nada dessa criança, né? Porque, olha, vou te contar.
É verdade, cara, bem pensada.
Ela tá grávida há 300 anos, gente. Sim. Ela tá grávida há muito tempo. Já pariu 6 vezes e não aparece nada.
Gente.
Não, essa história quando a Dani chega e faz a dedução, né? Primeiro momento, Dani e Sherlock Holmes, né? Porque aquilo ali foi muito rápido, porque não deu a entender que o John já tinha contado pra alguém, né? Quando deu aquela conversa toda, deu a entender que ela olhou pro Varys, viu que o Varys conversaria com o John, deu uma, não sei, né? Deu um insight ali nela e ela falou, olha, já contaram, né, já tá sabendo quem foi que contou, quem foi que... Sabe? Né? Ou, sei lá, se deu a entender que ela descobriu já do Varys, porque ela já tava de olho, ela viu que o Varys já tava mandando as coisas, então pegou algum dos corvos do Varys. Assim, é tudo grandes suposições, mas...
É, a série não gastou tempo pra explicar isso pra gente, né? Só foi nos fatos mais importantes, né? Ele tá... avisando, ele foi pego e ele tá sendo executado, ponto, né?
Uhum.
Se
agora,
isso chegou
morte,
pra alguém ou não.
É, agora a morte do Varys em si eu achei bem xoxa, sabe? Porque eu tinha imaginado que ia ser um negócio mais impactante, foi super, foi até
foi
lá.
Foi muito rápido, né? Foi tá tudo muito corrido, a gente vai ficar reclamando disso até o fim dos dias, porque...
Não sei, mas o Varys também, ele deu a entender que talvez fosse o Tyrion, né, que tivesse avisado pra Daenerys, né? Naquela conversa ali deles... Eu senti uma coisa meio... Eu sei que você precisa escolher um lado e ok. Mas eu espero que você não esteja errado. Né?
Mas
eu
o Tyrion foi...
Ali.
O Tyrion mesmo falou pra ele que foi ele quem fez, né? Que dedurou, né? Então, foi um momento de meia-culpa do Tyrion ali, né?
É.
Assim, Eu achei triste a morte dele, porque no final foi uma morte realmente meio besta, era um personagem que era simpático, mas andava muito tempo sumido, É, que foi mais interessante. Né? É.
E agora sumiu mesmo, né?
É isso.
Pô, não, eu fiquei chateada porque eu realmente eu gostava dele. E fiquei mais chateada com esse apagamento dele, né? Junto com o do Tyrion também. Os dois.
Na verdade, ele não foi apagado, ele foi aceso.
Eu levanto a bola e depois eu fico pensando por que, que eu levantei a bola para ela cortar. Ai, mas então...
Eu aprovo.
Ah lá, viu? O Oliver entendeu. Pelo
Oliver de aprovação. Eu fiquei extremamente chateada com esses dois personagens terem sido apagados dessa forma, porque eles eram super interessantes nos livros e na série. Muito. E o Tyrion, eu não tenho uma fala interessante há trocentos anos. Quando ele dá conselho, é tudo errado. O Varys ficou sumido, ninguém nem lembrava mais que ele existia.
Vamos lembrar uma coisa que a Dani só tá aí. Dani, ou Daenerys, né? Você tá pegando
pode falar, Dani, pode falar Dani, que é muito complicado ficar falando o nome dela inteiro.
Daenerys, Daniela.
A Dani já está aqui, cara, só porque grande parte que movimentou todo o plot aqui foi o Varys, né, cara?
É.
Sim.
E o Tyrion ficou burro, né? Então, meio que perdeu uma parte da graça do próprio personagem essa temporada, né?
E eu achei que tinha sido, assim, a Letícia, apesar que a Letícia falou que ela não fala nada interessante há muito tempo, eu achei que o episódio 4, que é quando ele conversa, eu achei um diálogo que me deu saudade do, sabe, tipo, do tempo do que tinha esses tipos de diálogo, sei exatamente, lá, da segunda e terceira temporada.
Sim, exatamente, aquele diálogo foi melhor do que daquele episódio.
É, mas na época tinha muita gente viva pra administrar, hoje não tem.
Né?
Porque eu acho que fica mais necessário manter esse tipo de conversa, porque agora tem menos gente ainda, né? Então, sobra mais tempo, teoricamente, para esses outros núcleos serem trabalhados. E quando tinha mais gente, tinha que ser mais corrido, você tinha... Tá certo que a maior parte é muita frase de efeito, né? Mas você agora ter um tempo para construir uma coisa melhor é feito assim, sabe? E aí, eu acho assim, é um personagem que teve muita importância pra gente chegar agora e ele ter uma morte tão... Blasei, enfim, assim, então é isso, tá, ó, um pouquinho mais ia, sabe, eu tinha sentido que ia cortar a cena e falar, ó, o Varys morreu, tá, gente, tipo, não ia nem mostrar.
Não ia mostrar o Drogon falando, desgraça!
Agora de meme, né? Eu só consigo pensar nisso agora, cada vez que um bicho desse abre a boca, eu só penso no desgraça.
É. E tanto que ele mesmo falou assim, ah, que ele já passou por tantos reis, não sei das quantas, que ele é a pessoa que mais viu reis passarem por ali, etc. Porque quando tanto a série quanto os livros começaram, ele e o Mindinho eram as pessoas que estavam por trás das maquinações, ele mais nesse esquema de espionagem, né? E aí, assim, Mindinho acabou se afundando de outro jeito na série, descartaram ele de outra forma, né? Mas aqui eu achei meio bobo, assim, porque o Varys era a pessoa que sobrevivia sabendo tudo de todo mundo, e ele era das maquinações, né? Então foi assim, parece meio amador e realmente apressado, mas que nem vocês falaram, apressado é tudo, né, nessa temporada.
É, se bem que ele confiou no Tyrion, e se foi o Tyrion que traiu ele... É. Ele tava fazendo um jogo, é que ele perdeu o jogo, entendeu? Tinha alguém mais forte que ele, e tem uma hora que você é pego, né? Foi isso. Agora, esse episódio em específico, ele foi cheio de mortes aleatórias, entre aspas, porque eram mortes que tinham que acontecer, mas que não tiveram nenhum tipo de valor, né, meu? Sabe? Parece que pegaram todas assim, vamos pegar as mortes mais cagadas e vamos colocar todas aqui, pra causar um final impactante, né?
Agora, então... só um comentário ainda sobre a morte do Varys, é que é isso, né? A gente viu pelo ponto de vista dele. Então a gente se afeta e tem uma empatia pela situação dele. Mas se esse capítulo tivesse sendo contado pelo ponto de vista da Daenerys, tipo, seria super justificável a execução dele, sendo que ele traiu ela estando ali, entre aspas, na corte dela, né? Então, também não foi algo sem justificativa.
Não, tá tudo sendo construído pra mostrar que nessa narrativa absurda, que assim, eu repudio muito, que é da Daenerys louca.
Ai, sim.
Sabe?
Eu tava vendo aqueles extrinhas que tem depois, né? Que aparece o Dave Benioff, o D.B. Wise lá, e tipo, eu sei que eles vão vender a narrativa deles a todo custo a esse ponto, mas pra eles, na versão que eles falam, pra eles tá super claro que isso já tava acontecendo faz tempo.
Não.
Né?
Não.
Mas, é tipo, acontece umas paradas, mas são muito, é uma coisa pontual, na série, cara. A gente tá falando de 8 temporadas, né?
Pois
eles,
é.
Eles relembraram da frieza da Dani quando o Drogo matou o Viserys. Lembrou da frieza dela quando matou os mestres escravagistas lá de Meereen, né, que deu o troco na mesma moeda. Uhum. Ela condenou o pai e o irmão do Sam. Assim, são coisas que você vai pegando e tal. E eu vou te falar, não dá pra montar um personagem assim com o que foi mostrado.
Não.
Na minha opinião. E eu vou te falar, só mais uma coisa, porque eu sei que tá todo mundo muito puto com o episódio, e pra mim esse foi o melhor episódio da temporada, e eu vou dizer por quê, cara. Porque ele ignorou toda a merda que fizeram nos primeiros 4, sabe? Eles foram num ponto que eles queriam. Beleza, eu tá tão ruim a parada que eu tô comprando a ideia de ignorar o começo da temporada, sabe?
Eu concordo. Assim, não que eu tenha gostado da história que foi apresentada nesse episódio, também acho que o desenvolvimento da Daenerys não faz sentido nenhum, não tem. Embora tenha sido dado pistas e nos livros isso é melhor trabalhado, tem as profecias e tudo, aqui nunca foi construída essa ascensão da loucura dela, né? Mas eu acho que esse foi o melhor episódio em termos técnicos, assim. As batalhas foram bem resolvidas, as cenas são bonitas, a gente enxerga Porto Real, o dragão, tudo muito bonito.
Uhum. Ah, isso assim, é verdade, né? A gente enxergou Porto Real. Nossa!
Não. Ah, nem vi que não tem. Tecnicamente, esteticamente, foi um episódio bonito.
Foi lindo.
Sim. Agora,
mas é o que a gente tá falando.
Aquelas, só isso? Aquela espreizada de fogo.
Foi maneiro? Agora, o que me irrita no coiso, no episódio, a respeito dessa parte da loucura da Daenerys, é que esses pontos, igual o Oliver trouxe, que os... O quê?
Olha o ranço.
O Rodrigo tá cuspindo fogo antes da gente começar a gravar. Fala aí, Rodrigo.
Nossa, cara, muito. É que... Ainda não vou nem falar das balestras ainda, que eu vou deixar pra depois. Mas é que o pessoal, os argumentos que as pessoas estão utilizando na internet dos irmãos aí, que estão... Os irmãos não, né? Dos produtores lá do D&D, que estão falando sobre essas coisas pontuais que o Oliver trouxe, é engraçado porque, assim, colocam isso pra ponto de loucura. Engraçado. O Robb Stark manda cortar a cabeça do Karl Starker por causa que tenta matar 2 prisioneiros dele de guerra.
Tenta não, mataram.
E, tipo, não é louco, né? É. O Stannis queria queimar todos os selvagens lá pro Deus do Fogo quando fez a batalha lá na muralha. Também não era louco. O Twin Lannister manda matar 90 mil pessoas no casamento vermelho e é só estrategista, né?
É.
Aí a Dany queima 2 desertores, que tá certo, porque o pai e o irmão do Sam, porque não decidiram se render, e não, essa mulher é louca. Eu falei, ué.
É. Mas é porque a loucura, ela tem que ser construída na comparação, né? Então a série foi construindo a Daenerys como se ela fosse uma mulher que era vítima. Então ela é super inocente lá no começo da temporada, ela vai se fortalecendo, ela vai criando laços. Aí ela cria laços de lealdade com escravos, o que é super contra, né, toda a tirania dos outros governantes e tal. Então a gente foi criando uma imagem quase angelical dela. E aí agora que ela tá simplesmente agindo como uma estrategista, tá todo mundo, ela é louca, tá. A Cersei tá com fogo em vivo, metade do elenco na temporada anterior, ela só era uma ótima mãe, uma rainha má, ou se não, uma ótima estrategista, sabe?
Você pode falar que ela tem, sei lá, um punho de ferro, né?
Ela é cruel, isso
não,
sim.
Oliver, não vai falar que é o Jaime que tem punho de ferro?
Eu tô quietinho aqui, só esperando.
Eu fiquei até dando uma pausa, né? Continuar. Você tem essa. Pode falar que, sei lá, por exemplo, ela é cruel, ou ela, por exemplo, sei lá, ela, até mesmo que ela tem o poder tá subindo na cabeça dela, que ela acha que ela tem um direito divino. Tudo bem. Agora falar, não, ela é uma rainha louca do qual a gente tem que colocar o John pra salvar, senão. Olha o que ela tá fazendo. Cara, nada justifica essa queima toda que ela fez depois de todo o exército ter se entregado, os sinos terem tocado, a batalha tava ganha, ela falou, quer dizer, uma coisa não, eu vim aqui pra queimar, tipo, eu tenho um dragão, eu vou usar um dragão. entendeu? Uhum. Não vou deixar ele.
Finalmente, né? Ela aprendeu a usar o dragão.
Porra, só demorou quantos anos pra aprender a voar nesta merda?
É, mas no, vamos quebrar o galho que no episódio anterior eles não foram. Isso confirma onde eles estão hoje, que era realmente em Pedra do Dragão. Eles estavam indo no episódio passado pra Pedra do Dragão sem o intuito de ir diretamente pra guerra. Então eles foram pegos desprevenidos, né? Foi borrada dela ela ter ido direto na cara do Euron com o dragão. Apesar que não acabou não acontecendo nada com ela, mas enfim, perdeu um dragão por falta de atenção, não sei.
Não, porque mas... os roteiristas falaram que ela tinha esquecido que a frota estava lá, sendo que 5 minutos antes falaram para ela, a frota está lá. Uhum. Tipo, é não, muito erro outra, de roteiro.
Não faz o menor sentido, porque nesse roteiro, achei muito engraçado nesse episódio, que assim, teve uns 5 minutos mostrando como é que demora para recarregar as bestas, as balestras. Então, né, sim, literalmente falando, gente, olha, é complicado, viu, é demorado, o negócio é lento.
Como né? Porque, a gente assim, tinha comentado antes, né?
Sim.
É, besta
mas é eu acho que nem tanto recarregar.
Besta é a arma feita, desenhada para matar o pai na privada. Não tem função nenhuma na guerra esta merda. Eu entendo que a parada seja para você fazer um arpão gigante, porque tem que ter força suficiente para ter aquele alcance todo. Beleza, mas você não vai fingir que é uma parada super ágil, porque não vou comprar. É,
aí a Dany mergulhou com o Drogon no episódio passado, e quando veio o Euron atirou tudo mais, desviou todas as flechas e foi pro lado. O que impediu dela fazer o quê? Agora já desviou, esses caras vão demorar 2 horas pra carregar e queimava toda a frota, como ela fez nesse episódio.
Exato. Você,
sabe? É isso que eu não olho, por exemplo.
O que eu falei da outra vez.
É, o pessoal demorou. E aí colocaram como as balestras, assim, gente, as palestras, elas anularam os dragões. Agora vai ter que ser batalha dos exércitos, porque a Dany não pode usar os dragões, porque tem aquele monte de balestra. Aí a mulher, de repente, vem e fala, quer saber uma coisa? Vou queimar tudo. E aí ela queima tudo, entendeu? Com a porra do dragão. Eu não sei nem por que tava o verme cinzento com a galera lá. Ela podia todo mundo
nem ficar precisava.
Então, na verdade, foi até um pouco imprudente. Eu acho que... É que assim, também não é só isso aleatório, né? A série também tá construindo uma coisa que ela tem uma conversa com o Jon Snow antes. A gente tá ignorando isso propositalmente, mas não vamos negar o que estava na tela da televisão. Ela tem uma conversa com o Jon, aí eles começam a se beijar, aí o Jon se afasta dela, e isso pra ela é a gota final.
É, isso, olha, ela resolveu começar a atuar agora. Ou então a direção deixou os músculos da face começarem a se mexer. Né?
É,
porque
sim.
Ela, você viu na cara dela o impacto que isso teve, né?
Sim, aquilo mexeu, né? Mexeu as engrenagens da mente dela. E nesse sentido, se a gente for parar pra olhar, tudo bem, tem a narrativa que tá sendo construída da mulher que quer o amor e tá sendo traída, blá, 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 blá. Mas assim, a gente não pode esquecer que ele é o herdeiro do trono, entendeu?
E outra, então é natural. Ela tinha acabado de matar o Varys, né, cara? Que clima que ela quer criar lá, velho?
É. Sim, sim, tem isso também. Foi meio fora do timing, mas tem gente que na violência sente tesão, né? Não estamos aqui julgando a sexualidade alheia, né? Então, assim, cada um que sabe lá, né? Eram tempos difíceis, aquela época medieval fantástica, blá, 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 plô, plô, plô.
Não tinha só latex, assim, mas tinha muito couro, né?
É, tipo isso. E aí, tem essa questão, mas eu vejo que ela queria mesmo era mostrar pra Cersei o poder que ela tinha, entendeu? E não só pra Cersei. Eu acho que ela também quis dar uma demarcada de território pro Tyrion quando ela ataca a cidade, entendeu? Mas porque o Tyrion fala pra ela, por favor, não faz isso. Ela fala, se essas pessoas estão seguindo um tirano porque elas querem, elas são tão culpadas quanto essas pessoas, quanto o tirano é. Então assim, sabe, eu acho que foi realmente pra assim, eu tenho sim um dragão e eu vou mostrar sim pro mundo quem eu sou, porque esse trono é meu e sim, Cersei, eu vou matar todas as pessoas do seu reino se for necessário pra te matar. Não tô dizendo que ela tá certa, tô dizendo que estrategicamente... Dentro do personagem, faz sentido o que ela tá fazendo. É errado, concordo.
Estrategicamente, não faz sentido nenhum você tentar. Você perder, assim, a possibilidade de entrar numa guerra e perder, tipo, homens e tudo mais, se a cidade já se rendeu. Né? Por mais. A não ser que for uma pessoa completamente sádica, ela, estrategicamente falando, é muito melhor. Se rendeu, ótimo, a gente tomou e não vai ter guerra nenhuma, não vai ter derrame de sangue, ninguém vai perder nenhuma vida.
E mas ela não tá lutando contra eles, né? Ela tá tentando mostrar quem ela é pros 7 reinos inteiro. E você não pode esquecer que todas as pessoas dos 7 reinos, a maior parte delas não acreditaram nela.
Sim, mas ela não vai mostrar pra ninguém dos Sete Reinos, porque todo mundo que viu tá, o massacre e não tá do lado dela, morreu.
É verdade.
Exato. Não, então, porque quando teve a guerra lá no norte, do Rei da Noite lá, ela não sacrificou praticamente inteiro os dois exércitos de estrangeiros dela pra salvar os possíveis futuros súditos, né? Se mostrou aí uma rainha pra começar xenófoba e racista, né? E aí o que ela faz quando ela chega na possível futura capital do reino dela? Ela mata todos os súditos que estão ali. Não faz sentido nenhum. Tipo, aquilo ali é o futuro castelo e a futura fortaleza dela. Tipo, se a cidade se rendeu, se ela rende aquele exército, aquelas são as pessoas que, teoricamente, vão seguir ela, serem os súditos dela. Então, não faz sentido como estratégia matar todas aquelas pessoas. Ela tá diminuindo o número de possíveis apoiadores.
Fora que estratégia não tem muito ali naquele cerco, porque eu não consigo entender qual que é o conceito de Westeros, que você tem uma muralha e você leva o seu exército pra fora dela.
O pessoal gosta, né?
Gosta, né? O pessoal olha e fala assim, não, lutar atrás de muro é coisa de covarde, né? Vou arrancar, não sei porque não arranca armadura, fica só de sunga, né? E fala assim, vamos lutar na dentada aqui. Porque, porra, tem uma puta uma muralha gigantesca, não, sai o exército inteiro pra fora, vamos lutar.
É, mas apesar que dessa vez o ataque não veio pela frente, né?
É, e de novo foi foi só pra reforçar essa narrativa dela enquanto rainha louca, né? E no final das contas, assim, né? Eles colocaram a Arya como uma forma de a gente enxergar lá de baixo toda a desgraça que estava sendo causada. E assim, o nível de violência gráfica, de mortes, de gente queimada, gente sofrendo, foi muito maior do que o que foi mostrado em outras batalhas. Sendo que, assim, pela primeira vez a gente acompanhou, acho que é a primeira vez, não me recordo de certeza, mas a gente acompanhou uma batalha pelo lado que a gente não estava torcendo teoricamente, porque imagino que ninguém estava torcendo para Daenerys queimar todo mundo, né?
Ah, é.
E assim, quando a gente teve as outras batalhas e a gente estava vendo do lado de quem a gente torcia, dos mocinhos, vamos dizer assim, nunca era mostrada essa violência gráfica, mas tipo, guerra, morte, teve em todas, né? Quando Tyrion meteu fogo vivo em todo mundo lá, como é que ficaram aquelas pessoas que a gente nem viu, né? Então é muito assim, pra reforçar essa loucura, essa violência cruel desse estágio dela, assim.
Queria trazer o plot da Arya aí, já que a nossa amiga...
Deixa só eu fazer mais um comentário sobre essa questão do fogo da Daenerys. Vocês não acharam fantástico que ela não consegue ver a porra dos navios do Greyjoy perder um dragão, mas ela consegue incendiar Porto Real rua a rua e ninguém do lado dela pega fogo?
Ela treinou, amiga. Ela fez um intensivão com coach.
E o fogo, agora, ele não só queima, ele explode.
É, não é? Olha como refinou as habilidades do
mundo. Ele tem impacto, né, o fogo.
É lindo de ver, tá? Eu achei super... Eu vou dizer assim, eu passei metade do episódio gritando na minha cabeça. Daniela, para de estragar o patrimônio histórico. Eu fico muito nervosa com gente quebrando coisas, mesmo quando eu sei que é de mentira. Eu fico extremamente nervosa, porque eu só fico pensando no trabalho que tem pra construir aquele negócio enorme.
O conceito de patrimônio tombado dela é outro.
É literal, né? O tombado.
Então, eu fico muito nervosa. Isso me deixa, mesmo sabendo que é tudo CGI, eu fico extremamente estressada, porque é totalmente desnecessário. Pra quê? Né? Mata as pessoas que você varre com a vassourinha depois e pronto. Mas, porra, aí você destrói a cidade inteira, ela vai reinar o quê, caceta?
Eu gostei desse primeiro round do dragão contra a muralha, né? Porque deu a entender que eles vão por trás da cidadela, né? Alguma coisa assim.
Sim, ela tá indo por trás, ela vem pro lado da água.
E é legal, assim, porque independente do quanto vocês odeiem as balestras, eu acho bem natural elas estarem apontadas pro lado de cima, né? Por conta da ameaça do dragão. E ele vem por baixo. E quando os caras conseguem jogar pra baixo, ele vai pra cima. E aí eu acho que realmente, já que o Basta tava reclamando de alguma certa estratégia, né? Acho que até aí teve. Esse primeiro lance aí de destruição do dragão, eu acho bem válido, cara, perto da cidade.
Sim, eu acho também que é, mas assim, isso já era uma coisa que já era bem claro antes, né? Foi literalmente se esqueceram de tudo isso porque no outro episódio tinha que arrumar um jeito deles não poderem atacar ainda Porto Real, sabe? Então
O outro episódio, na verdade, não teve ataque nenhum contra a Cidadela, né?
É.
Só o episódio lá da Miss Sunday, lá frente a frente, e acabou. O navio já é mais complicado, eu acredito, né? Apesar que eles deram a entender que, como ela veio em favor do sol, né? Então, tipo, os caras ficam meio zureta lá na hora de mirar, né?
É engraçado que ela tava no mesmo ângulo do sol para todos os 80 navios que estavam ali, né? Acho legal isso.
Não,
mas bem.
O que eles deixaram claro, que o ponto mais claro que tinha no céu foi a direção de onde o dragão veio, né?
Mas assim, os navios estavam espalhados por um monte de lugar, né, cara? Não tinha como ela conseguir o ângulo pelo sol por todos eles, né? Da Arya, né? Tipo, que a Arya tem duas referências. Oi, fala.
Você arrastou já pra Arya e também tem o encontro do Tyrion com o Jaime, que eu achei legal também.
Ah, foi uma cena bonita. Ah,
vamos falar então sobre isso.
Não vi, me contem, dormi.
Ai, do.
Foi bem tocante.
Ai, gente, foi um dia difícil. Dormi. Tava cansadérrima.
Foi uma cena bonita, foi um diálogo tocante. O Dinklage mandou bem, assim, né? Os dois mandaram muito bem. Eles são muito bons mesmo, né? Aqui tava faltando realmente diálogo legal pro Dinklage, principalmente, né? Tadinho. Ele tava sem matéria-prima pra mostrar o talento dele, assim. Foi uma cena bonita. Eu fiquei bem...
E eles falaram o quê?
O Tyrion agradeceu ao Jaime por ter soltou, né, o Jaime pra ele fazer lá o que, whatever, ele ia fazer, que no final ele cagou a bagaça toda, mas a gente até esse momento ainda tinha esperança de ser uma coisa razoável. E aí o Tyrion falou, cara, tipo, todo mundo sempre me odiou e só você me tratava direito... Né, você é uma boa pessoa, eu gosto de você, meu irmão e tal, não sei o quê. Mas foi um diálogo bonito, assim.
É, porque foi uma parada mútua, porque todo mundo via o Jaime como um burrão, né? E o Tyrion não tratava ele assim, e todo mundo via o Tyrion como uma aberração, enquanto o Jaime o tratava muito bem, como um verdadeiro irmão, né? Então...
E a ideia ali do Tyrion era fazer o Jaime falar assim, ó, convence a Cersei a se render e a tocar os sinos, né? Pra falar que era a rendição, né? Pra poder... Só poder não fazer derramamento de sangue todo que ele achou que ia sair, né? Agora, eu não gostei de uma coisa do Jaime, que cagaram o personagem dele já, né, há muito tempo, né? Então, esse só é mais um prego no caixão. Que é a porra dele virar e falar: eu nunca liguei pra aquelas pessoas, eu não ligo pra porra nenhuma que tá ali, sabe? E eu falei: porra, o cara que carregou o título de Kingslayer, né?
Sim.
Esse período de regicida. Esse tempo todo, guardando o segredo de que eu matei aquele cara porque ele ia destruir Porto Real inteiro. Eu só matei aquele cara pra salvar todas aquelas pessoas. Né?
Agora eu preciso saber se foi por isso mesmo que ele matou, né?
Tanto no livro quanto na série, ele sustenta essa narrativa que foi por isso. Tanto que quase ninguém sabia que existia fogo vivo debaixo de Porto Real. E aí essa história se confirma depois quando a Cersei acha esse monte... fogo vivo lá pra usar, né?
Tá.
Mas ninguém até então sabia, ele fala, o cara colocou fogo vivo embaixo de todo Porto Real e ele falou que era ia tacar fogo em tudo, entendeu? E eu matei ele porque ele falou que ia fazer isso porque ele viu que ele já tinha perdido.
Né? E ele conta isso pra Brienne naqueles episódios que os dois estavam andando juntos, sei lá quantas temporadas atrás.
Na terceira temporada, quando ele tava na sauna. E aí ele depois fala, eu não ligo pra porra nenhuma. Eu falei, cara, como assim você não liga pra porra nenhuma?
Isso não teve
nenhuma,
nada, sabe? A ver, isso cagou muito o arco do personagem.
É, aí você foi até, você foi até o norte pra lutar, sabe? O Jaime não é um cara que é... Sim, tem o fato todo lá de transar com a irmã, de ter aquele monte de bastardo com o rei, e a história toda lá no início que tinha lá de empurrar o Bran e tudo mais. Quer dizer, ele começa um cara escroto pra caralho, mas ele tem um arco que ele teoricamente vai tentando se redimir, vai tentando fazer as coisas certas, vai tentando se reconstruir, e aí depois chega e fala, cagado, você caiu uma coisa, foda-se. Não é disso, não.
Ele sempre muito teve essa qualidade, né, o Jaime. Ele começa como um vilão melhor e no final ele é um vilão mesmo, sabe?
Então, eu não vi a dualidade nele. Eu via que ele começou ruim, porque ele tinha uma péssima influência pela Cersei e pelo pai, que o pai dele, toda a carga que colocava em cima,
Sim.
E aí tem um momento de quebra que é quando ele, literalmente, né? Não, Oliver? Não? Momento de quebra quando ele perde a mão? Não?
Não, aquilo lá foi corte.
Putz, verdade. E que aí quando ele se corta, assim, ele fala, eu era aquela mão, né? E então, teoricamente, o Jamie ali morreu, né? O Jamie cavaleiro, né? O Jamie guarda real e tudo mais. E aí quando ele começa a tentar descobrir de novo quem que ele é, ele tem do lado dele um modelo de honra e sensatez e cavalaria e fada sem defeitos, que é a Brienne.
Uhum. Né?
E aí ele se reconstrói.
Ou seja,
com uma...
no fundo o Jaime só é um pau mandado, né? Porque se ele tá perto do pai, ele é mau. Se ele tá perto da Cersei, ele é um amante. Se ele tá perto da Brienne, ele é um cara legal.
Ele é uma esponja.
É, sabe?
Talvez ele seja imaturo pra caramba do ponto de vista emocional, porque a Cersei sempre foi a dominatrix da relação, e ele se deixava dominar, e ele meio que ia atrás dela fazer qualquer coisa por causa dela.
E aquela coisa, né, ele mesmo falou ali, e era um fato, né, que ele não era o mais inteligente dos Lannisters, né.
Uhum.
Então, e isso era uma coisa que a própria Cersei, nos livros isso fica mais claro, sempre se ressentiu, porque como ele era homem, ele sempre teve o privilégio de tudo, acesso a tudo, ia ser o herdeiro, era atenção especial, mas ela sempre foi muito mais inteligente e mais estrategista do que ele. E aí, assim, todo esse arco do desenvolvimento do personagem que envolve ele encontrar com a Brienne e começar a ter outras perspectivas sobre as ações dele na série foi meio cagado com aquele estupro dele com a Cersei, que não tá nos livros, né? Sim. E aí agora, aquela coisa, né? Tipo, ele foi pro norte, ele já tava com outra perspectiva, parece que isso era uma coisa que tava ficando pra trás. Pra mim, parece um retrocesso colocar ele de volta em Porto Real só pra morrer junto com a Cersei, do tipo, nós nascemos juntos, nós morremos juntos, como se fosse pra ficar juntos.
Não, eu acho que não foi isso, não. Eu acho que, na verdade, ele voltou porque ele ama muito ela. Assim,
exato.
Ama muito, barra, tem uma obsessão, barra, precisava de terapia, vai depender aí de então, como cada um olha.
Mas é isso que eu acho que já tava colocado como algo que ele já tinha superado, essa obsessão por ela.
Exatamente.
E aí pra conseguir finalizar com os personagens, eles têm que dizer, opa, vamos voltar atrás, deixa eu colocar ele de volta aqui, obcecado, mesmo ele já não estando mais obcecado com ela, só pra fechar o arco dos dois, assim, parece que não tem
muita coisa. Olha, eu não sei, pra mim casou bem,
tinha feito terapia. Quantas temporadas ele tá fazendo terapia?
Pois é.
Não, pra mim casou bem, porque assim, a gente tá ignorando o fato que assim, ele teve um relacionamento há pouco tempo com a Cersei, ela está grávida de um filho dele, mais um. Né, e ele sai de lá meio puto com ela, porque, de novo, né, Cersei, você não me escuta mesmo, então eu vou dar um tempo, tô dando um tempo aqui da relação, tchau. Se manda. Quando ele volta porque, na teoria, ele tá tentando salvar ela. E sim, ele sempre voltaria pra salvar ela, só que aí tem a profecia que diz que ela vai morrer pelas mãos do irmão mais novo. E, de fato, ela morre porque é ele que escolhe os caminhos.
Um escolhe os caminhos, o outro arrasta.
Não, para aí, cara. Olha a forçation of bar que você tá falando aí, Domérica. Nem vê que não tem. Não foi, não. Não. Discordo veementemente.
Mas o importante é que os roteiristas colocaram uma pedra no assunto.
Meu Deus do céu, o que aconteceu com vocês hoje? Então, mais cedo vocês começam mais. Vocês ficam mais pensando mais em piada. Porque olha só, tá todo mundo puto porque eles cagaram a profecia. Pra que enfiar a caralha da profecia na história se você não vai cumprir a porra da profecia depois?
Ué, mas às vezes não se cumpre.
Gente,
mas a realidade do Game of Thrones. Até então, a parte boa do Game of Thrones era isso, né?
Tudo
então,
bem.
Mas eu não sei se não cumpriu, gente.
Como não, gente?
Ele não matou ela ativamente.
Então, deixa eu explicar uma coisa aqui de
novo. Olha só, aquela bruxa não falou se o fato de matar ou não ela ia ser um ato proposital ou não.
Pois é, só falou que ela ia morrer pelas mãos do irmão. Ponto final. Que ele ia matar ela. Se eu estou andando na rua, alguém me leva para um lugar e eu morro, pô, aquela pessoa me levou, eu morri. Quem me matou foi ele.
Nossa, gente, muito. Qualquer tribunal, essa defesa não se sustentaria.
É só uma interpretação e todo mundo que assiste tem direito de ter, tá bom?
Foi homicídio doloso.
Não, isso você está passando pano, se chama, para o roteiro cu.
Não, eu tô tentando entender o que eles podem ter feito, entendeu? É só isso. Do mesmo jeito que ficou uma puta de uma discussão no primeiro episódio, quando a gente gravou, se aquela criança vai nascer ou não, e nananã, porque isso depende se no contexto de Game of Thrones se considera filho quando nasce ou quando é gerado, é a puta que eu pariu. E assim, foda-se, entendeu?
Eu acho que
ela literalmente viu todos os filhos morrer, entendeu? Sim.
E eu acho o seguinte, que esse argumento, porque o Jaime voltou pra ela, porque já tinha filho, ele cagou pros filhos sempre, a vida inteira.
Acho que ele só voltou pra ela porque ele era obcecado por ela. O que eu queria, desde então, e eu sempre falei muito, é que eu queria que ele pegasse uma espada e matasse ela pra se libertar daquilo.
Era o que todo mundo queria. Eu acho que eu discutindo ontem, conversando ontem num outro grupo, assim, de GOT, eu cheguei à conclusão que eu acho que eles colocaram esse final porque era o único final que ninguém tinha proposto ainda, porque ele é um final idiota. Todo mundo tinha pensado, o Jaime vai matar ela, né? Uhum. Ou então o Tyrion vai matar ela, já que os dois são mais novos, né? Taranã, taranã. Aí começaram a pensar em um monte de coisa, a Arya bota a cara do Jaime e depois finge que é o Jaime matar. Vários cenários, né? Milhões de teorias. Aí acho que eles pegaram a única teoria que ninguém pensou, e ninguém pensou porque é uma teoria idiota, pra surpreender mesmo. Já, vocês gostam de surpresa? Então toma surpresa.
Surpresa é bom.
Mas ela é uma surpresa, gente.
E só pra confirmar aqui, eu abri aqui a profecia e ela diz expressamente que o irmão mais novo vai colocar as mãos ao redor de sua garganta e estrangular a vida de você. Então teria que ser um assassinato, tipo, proposital.
Então, mas isso tá no livro ou foi falado na série? Porque eu não li o livro. Eu tô acompanhando só a série, entendeu? Eu não sei se na série foi dito isso.
Na série não apareceu nada. A única profecia da série que apareceu na série foi a dos filhos, não a do irmão.
Uhum. Na série nem aparece.
Posso estar confusa com pessoas que me contaram da profecia do irmão, então.
Agora, o que eu fiquei surpreso foi com o Jaime subindo as escadarias do lado de toda a Fortaleza Vermelha, depois levado duas apunhaladas de uma faca de 30 centímetros no bucho. Eu falei,
isso foi uma bosta, velho. A pior coisa. Eu não entendi nada daquilo. Não, o louco por ser louco. Acabou, esse é o motivo daquela luta inútil. Porque
que
até então o Jaime chega lá, ele não tá afim de treta, né? Ele tá correndo lá pra salvar. Ele tava contando com a ajuda do Euron, né?
Naquela hora, qualquer ajuda ia ser bem-vinda, né? Agora,
tinha passado pela cabeça dele que o Euron fosse ajudar. Não compro essa.
Não que fosse ajudar, mas assim, acho que a questão é se o Euron fala assim, mano, vamos pegar a Cersei e vambora? Ele fala, vamos, sabe? Odeio você, tipo, depois a gente se mata, mas nesse momento.
E assim, né? Beleza que o Jaime tá sem uma das mãos, assim, mas ele já foi um dos maiores espadachins do reino. E aí chega um merda do Euron.
Depois de engolir um monte de água, né? Um dragão explodiu ele.
Nadou não sei quantos quilômetros até a costa e facinho chega e mete uma espada assim no Jaime. Não faz muito sentido também, né?
Não, e o Jaime recebeu uma facada no bucho. Eu falei, caramba, cara, essa já foi foda. Eu falei, agora eles vão se matar ali e não deu certo. Vai literalmente nadar pra morrer na praia.
Meu Deus.
Não olho pra ele de novo. Mas o.
Tá de parabéns, eu aprovo. Eu aprovo também.
Aí, não bastasse isso.
Hoje eu só vou dar nota sua.
Não bastasse isso, ele teve uma segunda apunhalada depois. E, cara, você pegava aquela adaga que o Euron tinha, não é essa faquinha, não é um canivete, mano. O bagulho tem uns 30 centímetros. É quase uma espada curta, tem uns 30 centímetros de.
Isso daí é só pra mostrar que os protagonistas não vão morrer mesmo, né? Tipo, eles são imortais mesmo até o enredo fechar a morte deles.
Porque... e aí eu achei muito besta, sabe? A morte do Euron, ele ter subido depois tudo lá, e depois quando ele chegou lá em cima da Cersei, já tava, tipo, andando normal, não é só segurando um pouquinho a barriga, mas assim...
É que foi contado fora de ordem!
super sussa, e aí eu achei muito... E aí a morte deles todos assim é meio zoada. Mas, bem, vamos sair do Jaime um pouco? Vamos falar da Arya?
Vamos falar da Arya também, que é uma pessoa maravilhosa, que levou fogo na fusca, caiu no meio, foi pisoteada e tava levantando normal também. No final foi matar a porra da Daenerys.
Ela não morre. Normal? Ela pra mim ela tava bem tortinha, velho.
Ela tava igual outra volta no meme, gente. Ela tava
agora, eu queria falar que...
A menina só levantou toda estrupiada na última cena. Até então ela foi pisoteada, saiu correndo, voltou pra pegar a menina saiu correndo, gritou, morreu queimada lá com o irmão e tudo. Pelo amor de Deus.
O que eu fiquei impressionado é que a Arya, ela teve dois momentos de referência ao Tolkien, né? Primeiro que é lá e de volta outra vez, né? Porque atravessou o Westeros inteiro, lá do norte, lembrando, gente, que o Winterfell fica mais ao norte possível de Westeros. E o Porto Real é o mais ao sul possível, entendeu?
É, isso não importa mais, né? Porque eles se teletransportam.
Mas ela atravessou aquilo tudo. Quando ela chegou, pisou na Fortaleza Vermelha, só faltava uma pessoa pra lista dela, que é a Cersei, o cão virar e falar, Arya, é melhor voltar. E ela, beleza, irmão. E voltou. Eu, caralho, velho.
Cara, mas não, eu não achei isso não, cara. É, assim, ela tava lá, obviamente os dois estavam com o objetivo em mente já. Um ia encontrar o irmão, né? E ela ia ter lá o showdown com a Cersei. Se a gente pensar bem, cara, eu acho que não ia ter graça nenhuma ela chegar lá, enfiar uma lâmina no bucho e acabar, cara. Eu acho que a mensagem aí foi bem clara, tipo, quando as paradas começaram a desmoronar, cara, tipo, aquilo muda prioridades, cara. Não tem jeito.
Ah, e, tipo, sim, porque muito melhor a Cersei morrer soterrada da ponte de pedras que uma faca no bucho pra Arya.
Eu não acho que seja... Eu acho que
não,
os
mudou
dois
pra seriam... Arya, não pra Cersei.
Tipo, pra Arya... Pra área, cara, tipo, o cão, esse foi um grande momento do cão, cara, pra mim. Eu gostei desse momento. Ele chegou e fala, olha pra mim, tu quer ser o que eu sou? E a cara tudo estropiada, o cara movida pelo ódio, sabe, cara? Então,
não
eu
tem
acho
nada
que...
na vida, né? Ele só tem esse ódio. Não
ele só tem esse dele. Ódio, exatamente, cara, enquanto ela pode ter um monte de coisa ainda, cara.
Mas de novo, Oliver, tipo, igual teve a fala com a Sansa, fala com o cão pra Sansa, foi super dentro do personagem. A fala sobre do cão pra Arya também foi super dentro. A questão que eu falo da Arya
ela ter atravessado acatado, né?
Até ali e virado e falado, é isso. E assim, não é? Não, eu vou. Ele, não, escuta que não vai. Não, eu vou sim. Tipo, não é. Não, tá bom. E aí virou, numa boa, foi embora. Sabe? Eu fui caralho, velho.
Porque, tipo, toda a trajetória...
Pra Carpi. Né?
Toda a trajetória da personagem desde a morte do Ned tinha sido essa busca por vingança. E o cão pode não saber, mas ela já matou uma porrada de gente. Ela já passou por isso tudo, talvez mais do que ele nessa busca por vingança, né? É. Então, assim, nesse momento ela chegar e... Ah, beleza, cheguei aqui em Porto Real, mas vou dar as costas e tchau, assim...
Tipo, também... cansei, né? Já matei o suficiente.
Tá bom, foi o suficiente. E claro que depois de ela ter matado lá o Rei da Noite, sei lá, ficaria meio... como se fosse um recurso repetitivo se ela matasse a Cersei ou matasse a própria Daenerys, sei lá, no episódio, no próximo, né? Mas vai que, né? Vai que, né? Mas ela assim...
Alguém terá que matar, né?
Vai ser a área.
Enfim. Mas toda essa... Tá muito claro pra mim que toda essa visão que ela ficou lá de baixo sofrendo desse jeito na mão da Daenerys vai ser pra
ter
criar
motivação.
Um motivo.
Uhum.
É, porque assim, os heróis, eles não podem matar só pelo desejo de matar, né? Eles têm que matar por um motivo, né? Tanto que você...
O 99%, mundo tem que estar em perigo, né? De preferência.
É, 99% dos filmes de ação, né? Tipo, lá John Wick, é assim, é vingança, né? Você botou primeiro uma coisa que eu amava, eu tô só revidando. E aí foi muito, né? Tipo, a Arya quase morreu 38 vezes nesse episódio. Ela vai muito chegar, sabe? Tipo, é pra falar, olha, gente, a Arya comeu o pão que o dragão amassou ali. Né? Vai, agora ela tem todo o direito de chegar lá e enfiar a faca nos olhos verdes da Daenerys, né? Porque todo mundo começou a falar isso também, né? Ó,
é verdade.
Vai fechar olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis. Os olhos verdes eram da Cersei, não são mais, agora vai ser da Daenerys, né?
Não, mas olha, tudo isso, o pessoal já percebeu que eram os olhos verdes da Daenerys quando começou a ler o primeiro livro. Você não sabia? A internet falou hoje.
Não, mas no livro o olho dela não é lilás?
É lilás. É violeta.
Ai, cara, é um monte de... bem...
Não, enfim, chegamos à conclusão que agradou alguns
e outros odiaram. Não cola, não. Essa do olho no livro não cola, porque o olho dela não tem nada a ver com o resto. Né? Ela tem o clássico olho de Elizabeth Taylor dos Targaryens. Cara, não sei. Já essas profecias estão todas cagadas. A gente já viu que profecia não é o forte da série, né? Então, esqueçamos as profecias, inclusive, na vida real. É um aprendizado interessante.
Mas o. Bem, agora, pra mim, todo aquele momento ali. E aí teve o que teve daí, né? Sei que a gente tá cagando tudo na ordem cronológica, então vamos por personagem.
Mas não importa muito.
Como é que o meu caderninho tá fazendo falta, tá vendo? Meu amigo.
Aí o que, que tem daí é o segundo momento pra mim, Tolkien, né? Que chega o Scadafax, né?
Ah, o cavalo me lembrou tudo nada.
Todo mundo lembrou disso. Caraca, eu dei muita risada quando eu vi. Falei, gente, não, muito barata essa analogia. Pelo amor de Deus, muda a cor do cavalo.
E assim, eu fui falar isso na internet, eu já recebi uns 30 replies de gente falando que, ó, mas você tem que ver que é ai, como é que é o nome do irmão deles? Nossa, o rapaz é o Corvo dos Três Olhos agora? O Bran. Tipo, é o Bran que mandou aquela. O Argot no bicho, né? Tipo, entrou no Argot e mandou o bicho até lá pra ela.
Cara, menos óbvio. Podia não ser branco.
Podia não ser a única coisa viva que estava naquela rua inteira, né?
Porque, tipo, não, mas olha, eu achei a cena é muito bonita, assim, do ponto de
maravilhosa.
Vista. Maravilhosa. Né? Em defesa do cavalo, ele corre mais que as pessoas.
É verdade.
Em defesa do cavalo, ele não pode entrar dentro das casas pra conseguir escapar do fogo.
Pode, cara. O dragão entrou na cidadela por baixo. Assim,
cara, eu acho a cena maravilhosa, que você tá tudo cinza, destruído, e tem aquele sol lá no finalzinho, e tem aquele cavalo branco ali no meio, né?
Mas muito bonita.
O cavalo tá vermelho. Vamos falar sério, o cavalo tá vermelho, cara. Ele tá cheio
de... Eu entendo que provavelmente ele ser branco, além de ser uma analogia ao Shadowfax, é o fato também de você ver melhor, que ele tá todo sujo de sangue.
Gente, é só liberdade poética. É só pra você usar a paz e evolução. Só isso.
Muito óbvia, mas acho linda, eu adorei.
Talvez seja uma referência a uma das profecias que tinha nos livros também, porque que não, acho que não apareceu na série quando a Daenerys estava em Kite, que falaram para ela que viria uma égua branca e que aí viriam os outros, né? Com ela, e que aí ela, sei lá, ia ser meio que o fim dela.
Essa égua branca já apareceu, que foi a doença que trouxe em Meereen, né? Já aconteceu isso, a égua descolorada.
Era o nome que eles davam pra doença, né?
Então lá no livro tava vezes dois.
Elevado à segunda
bola. Ai, cara, mas assim.
O melhor meme que eu vi desse negócio do cavalo foi o pessoal falando: ah, o Bran mandou um Uber pra área.
Aí, gente, construir tudo isso pra agora a área até a Daenerys pra matar a Daenerys, desculpa, não faz o menor sentido.
Mas tem que ser o Jon que vai matar a Daenerys. Ele tem que ser puro de coração pra sentar no trono.
Tudo tonto, né? O Jaime tinha que matar a Cersei e não conseguiu. O Jon tem que fazer alguma coisa e não consegue. Mas assim, a Arya vai matar todo mundo que é foda nessa porra dessa série.
Gente, colocaram o Jon lá embaixo defendendo o exército que tinha se rendido, tirando o cara matando o cara dele pra evitar estupro da coisa. Sabe, ele tava lá embaixo já sob super herói, assim, de capa e espada e cavaleiro branco.
Sim, eu ainda acho o seguinte, e se ele matar ela for um ato de heroísmo, de pureza, porque ele tá salvando
também, né? Um sacrifício pessoal pelo povo.
Eu acho que ainda não cola, sabe quando tá, sabe?
Não, mas
eu
você
acho
é exigente, não... hein, Rodrigo? Porra.
Não cola. Você pensar a maioria dos filmes, cara, assim, o mocinho sabe que tem que matar o vilão pra impedir que a vila inteira aconteça tudo mais. O cara realmente bom, assim, ele fala, cara, não vale eu tirar essa vida. É muito...
Ele não precisa matar ela, ele só precisa dar um jeito de conter ela. Pode ser isso também, às vezes num ato de bravura, ele dá um jeito de incapacitar ela.
Aprisionar.
E aí ele chega... ai, pelo amor próprio, sei lá, ele arrancou os dois braços e duas pernas dela, sei lá, sabe?
A Arya vai matar a Cersei.
Nossa, que Cersei? Cersei,
tipo, a Daenerys. Vai matar a Daenerys.
Então, mas né, que cagado, né, gente? Na boa.
Só se a Arya se mascarou de pedra, meu amigo.
Ou, agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? A gente tá encaminhando aí pro que vai acontecer no próximo episódio e tal, e aí, vem a pergunta de 8 temporadas e muita perda de tempo esse ano. Quem vai se entrar no Trono de Ferro, gente? Quem vocês acham que ganha?
Jon Snow.
Acho que só sobrou o Jon das Neves, né? Quem mais?
E você, Oliver, você também acha que é o John?
Eu não sei, eu prefiro ser surpreendido.
Eu já vi gente dizendo que podia ser o Tyrion, mas eu acho que teria que ter rolar uma forçação tão forte no roteiro que nem pro nível dos roteiros que estão saindo nesses episódios não rolaria o Tyrion no trono.
Sim.
Forçação e um banquinho pra subir.
Meu Deus do céu. Mas é porque eles não realmente eles não fizeram nada pra trabalhar isso. Ele realmente foi apagado nessas últimas temporadas. Então,
só que se
popular.
Ele for a única pessoa que sobrevive, ele pode chegar lá.
Cara, seria a maior cagada do mundo se depois de toda essa punhetagem das últimas duas temporadas de ai meu Deus, temos que saber quem tem direito ao trono por linhagem, por sangue, de repente o pessoal fala,
não tem
se foda, gente, isso é pra sobrar, entendeu? Tá essa punhetagem por conta do John. Ah, não, mas o John que tem que ter o direito porque descobriram agora que ele tem sangue Targaryen.
Assim, ó. Então, só que entendeu? Assim, ó, a última pessoa que tava sentada no trono era a Cersei. Se o John e a Daenerys morrer, o único Lannister que tá vivo é o Tyrion. Então pode ser o Tyrion.
Pode. Tecnicamente pode. Pode ser até o Gendry, agora que a Daenerys reconheceu ele.
É verdade, verdade.
Você entendeu? É. Então assim, eles abriram portas. Eu acharia foda para um caralho se a Daenerys realmente sentasse no trono de fogo e falasse assim, agora o bicho pegou. Entendeu? Eu ia achar do cacete. Só que assim, o pessoal da produção da série não tem cu pra isso. Tá?
Gente, a série não tá encaminhando pra isso.
Não, não tá.
Falando,
ela
a série
vai
tá encaminhando muito pra ser aquele finalzinho normal que a gente sempre viu de outros tipos de filme, de outros tipos de séries, esse tipo de coisa. Vai, Daenerys vai morrer, Jon Snow relutante, vai aceitar ser o rei bom e justo que unirá os sete reinos, sabe? Com isso, garante a liberdade do norte com a Sansa, sabe? É o final comercial de margarina, sabe?
Ou a Daenerys vai ficar muito puta com o Jon por causa de ciúmes, vai resolver matar ele mesmo com uma mulher traída que perdeu seu coração, aí vai vir a Arya e vai matar ela e o Tyrion vai ficar no lugar. Ou o bastardo lá, entendeu?
Porque aí já seria mais emocionante.
Eles podem fazer isso, eles podem ainda criar, pra legitimizar a loucura e os ciúmes da Daenerys, eles podem escrever algum embate dos dois onde ela mata ele por raiva ou por ciúmes ou por qualquer coisa, e aí depois vem a Arya com, sei lá, com a máscara de qualquer um, ou simplesmente ela, por ver o Jon sendo morto e mata a Daenerys.
Inclusive, eu assistindo lá a matança lá, quando ela tava lá espreizando de fogo, né, a cidade, eu fiquei pensando, cara, ela tá soltando um spray de fogo lá, e, tipo, se ela matou o Jon nesse furdunço, ela não tá nem sabendo.
Então, foi o que eu falei, né? Ela conseguiu atirar em todo mundo e não sabe quem tá lá embaixo. Tipo, o exército dela lá embaixo, ela pouco se fudendo pra eles também.
Ela faz isso desde o começo dos livros, né? Vocês estão lembrando que esse é o modus operandi dela. Isso não é uma... O pessoal tá todo chocado. Eu tô falando pra vocês desde o primeiro. Não suporta essa garota. Ela tem esses arrobas, ela faz as coisas sem pensar direito. E ela tem essa coisa, custe o que custar, desde o primeiro capítulo dela. Tudo dela é isso. Ela sempre foi assim, sabe? Sim, eu acho que eles estão confiando na genética familiar pra colocar ela como maluca, mas...
Eu discordo muito de você, porque assim, o começo dela é muito diferente na série. As porradas que ela faz é totalmente justificável pela imaturidade, pela falta de experiência dela. Ela foi ganhando experiência. Agora, ainda mais que a gente sabe que já passou 25 anos no período da série, né? Então, né, sabe, deu tempo de pegar experiência e tudo mais. Ela tem alguns roubos de impulsividade, eu até compreendo até que cai, porque quando você tem muito poder, você pode se dar o luxo de fazer isso. Agora, esses últimos três episódios estão querendo colocar de tipo, gente, vamos matar essa mulher que ela é louca? Não. Não, não vinha isso nos últimos 63 episódios, não teve isso. Entendeu?
Não, eu não acho ela louca, eu acho ela muito escrota. Eu sempre achei ela um personagem insuportavelmente chato, sempre torci pra ela morrer, porque eu acho ela um porre. Mas eu acho que a narrativa da maluquice se encaixa. Eu não acho que eles fizeram nada de bizarro. Tem histórico familiar, ela tá putpasta, porque ela tá o tempo inteiro, a vida dela inteira foi só baseada nesse desejo de governar o Westeros e ela se fudeu, porque óbvio, ninguém conhece ela, tá todo mundo cagando pra ela, ela já entendeu que as pessoas continuarão cagando pra ela, e a causa maior disso é o cara que ela gosta, ela vai reagir como, cara? Sabe, eu acho que isso pode ser um gatilho de maluquice pra ela tranquilamente, considerando a genética familiar.
Eu acho que faz sentido a questão do histórico familiar, se isso tivesse sido trabalhado como um crescimento gradual e não tipo uma pista pontual a cada temporada para chegar agora e ela ficar full louca, vou matar todo mundo, assim. Não teve muito preparo na forma como a personagem teve esse crescimento, né? E a própria impulsividade dela no livro... Ela tem quantos anos quando começa o livro? Tipo, uns 13, 14 anos, né?
13.
Então, assim, não é que ela era a pessoa mais experiente e sábia do mundo, né? Agora, assim, na série, ela teve alguns momentos pontuais, tipo, em 8 temporadas, ela teve uns 4 momentos, assim, de fazer alguma coisa fora da curva, assim, mais cruel do que a trajetória normal dela. Pra agora ela chegar total louca, assim, não faz muito sentido.
Fora que qualquer pontualidade de crueldade dela, você viu também em qualquer dos outros personagens.
Sim.
Sabe?
Que é aquele momento de descontrole, né?
Sim, é um muito cruel. Só que eu acho que não se encaixa com a narrativa de uma pessoa que quer governar.
Sabe? Ela quer
governar, ela quer ser a mãe boazinha de todo mundo e ela
quebrar
quer
a roda,
com a tirania, porém, custe o que custar. Ela fala isso 12 milhões de vezes no arco dela. Custe o que custar, custe o que custar. Qual é o lema da casa Targaryen mesmo, hein?
Sim, mas a questão aqui é que...
Eu acho isso bizarro.
Cara, eu acho bem sim. Acho totalmente forçado, porque outros personagens tiveram momentos assim iguais e não foi. Por exemplo, o Twin Lannister pode matar todo mundo no Casamento Vermelho pra se manter no poder pelo poder, e as pessoas olham e falam, é um estrategista. Aí ela é uma louca.
Ah, ninguém fala dele, estrategista, ele é um filho da puta, todo mundo sabe.
Não vi em momento nenhum. Tô acompanhando faz 10 anos, não vi em momento nenhum falar, Twin Lannister é um maluco do caralho.
No máximo que se falava, eles são assim mesmo, os Lannister são tudo filho da puta, no máximo, entendeu?
Mas eu acho que é o que todo mundo pensa dos Lannister, eles são os merdas.
Então a gente pode falar, os Targaryen são assim mesmo, todos eles são muito cruéis. Não precisa construir uma ideia de que eles são loucos. Porque louco é muito diferente de cruel.
Mas a questão... Tem loucura também, né, cara? É diferente.
Mas é que a questão é que até agora ela ainda não tinha manifestado essa loucura como foi mostrado agora, né? Então não tem muito propósito.
Gente, porque ela não manifesta até o dia que ela manifesta.
Mas isso não foi trabalhado a personagem pra ter esse arco de crescimento pra chegar no último episódio e de repente ela ser a louca, sabe? Ela era uma pessoa que tava tentando encontrar o caminho. Ela realmente se dizia a quebradora de correntes, não sei o que lá, porque esse era o ponto de vista dela em relação às ações dela, como outros se justificavam de outra maneira, né? Mas ela nunca tinha sido cruel, assim, realmente o que ela tinha feito era, por exemplo, aquilo de
marcar territórios, né?
Marcar territórios e, por exemplo, punir pessoas que tinham poderes como os próprios escravagistas lá, quando ela libertou as pessoas escravizadas, enfim, pessoas que ela entendia como merecedoras, aspas, de punição. O que ela fez nesse episódio foi tipo, vou matar todo mundo, independente de, aspas, também culpa ou não, ela não fez distinção entre as pessoas envolvidas, né? Então, assim, parece que não ficou bem amarrado mesmo, sabe?
Então, mas aí, de novo, eu sei que vocês não gostaram da minha opinião, mas ela literalmente fala que todas aquelas pessoas que estão lá servindo a Cersei estão lá porque querem, porque elas não se esforçaram pra tirar a Cersei de lá. Está na boca da personagem. Quando tiram, fala, mas tem criança, tem mulher, tá na vacina. Ela fala, não importa.
Então, mas tava na boca da personagem também da Sansa no episódio passado, agradecendo por ter sido estuprada, sabe?
Não tô falando que está certo eticamente. Sim. Também acho que está errado e eu acho que é uma construção pra querer vender. E aí eu acho uma puta de uma forçação de barra falar ela tem, né, o sangue Targaryen, todo Targaryen de vez em quando nasce louco. Porque sangue Targaryen pro sangue Targaryen, grande bosta. Tem um que é louco, o irmão John dela também, né? Não era muito certo, e tem o John também que é um bunda mole.
Não sei
porque
também o John não tá sendo colocado, né, no momento nenhum. O maluco foi e voltou da morte, andou com selvagens partidando.
O John é mistura, né, cara? Ele não tem, ele não tem
é puro.
A famosa mistura incestual, né?
É porque no final das contas, eles acabam colocando nos diálogos dos personagens explicações que não ficam patentes na narrativa, sabe? Então eles precisam colocar os personagens falando para justificar as ações.
Se eu não me engano, tem aquele, acho que até o Rodrigo, mas isso eu vou falar, universo do livro, nem sei se justifica isso, mas O Aegon V, que é aquele lá que virou escudeiro do Duncan, sabe?
Uhum.
O Egg, exatamente. Diz que era uma criança doce, não sei o quê. E ele aprontou uma dessa parecida também, não era? Que ele, Solar Estival, alguma coisa assim, e saiu matando. Eu não sei se foi uma morte acidental, porque ele tava mexendo com fogo, e o Targaryen tem essa obsessão com fogo. Não sei se dá para perceber nesse episódio. Mas dizem que também, no caso do Egg aí, que era uma criança doce, não sei o quê, e até alguma fase da vida adulta ele era um cara muito bom, e aconteceu essa merda toda, né? Então, não sei se os caras, de repente, tá usando alguma justificativa assim, tá aqui na literatura, né? Só vocês que não estão vendo, enfim.
É que eu acho que qualquer coisa que eles forem colocar agora vai ser só para justificar as escolhas péssimas de roteiro que eles fizeram, entendeu? Então, assim, é isso, né? Quem escreveu, escreveu, e escreveu do jeito que quis, e acho que a gente tem que engolir. Só que as coisas são incoerentes. Independente disso, independente se ela vai ser porque ela é louca, porque ela targara, seja lá o que for. Eu acho que se perde o principal questionamento, que é até que ponto uma pessoa com poder de alta destruição é capaz de fazer, independente daquilo que acredita, para se manter no poder mesmo, quando já foi traída de todas as formas possíveis e imagináveis. Entendeu? Porque é isso. Ela simplesmente olhou e falou, olha, eu tentei de tudo, já que não tá dando, então tá bom.
Eu super engulo isso. Eu super aceito isso. Para mim é totalmente incrível. É o que acontece desde o começo, ela só quer isso, a única coisa que ela quer é esta caceta desse trono de um lugar que ela nunca tinha visto até meia temporada atrás, e chegou lá e ninguém quer, ela ficou puta, e você tá, a gente tá vendo isso na atuação dela, inclusive, cada coisa, cada comentário que o pessoal fala, gostando do Jon cagando pra ela e recusando uma ordem dela e dizendo que, cara, sua estratégia é furada, você vê que tá tendo um impacto nela, foi acumulando, mas ela explodiu.
É, chegou uma hora que ela fala, olha, eu já tentei, eu já libertei escravo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu cheguei aqui de boa, vocês tinham um problema aqui com o Rei da Noite, eu vim aqui, eu coloquei meu exército, eu coloquei meu dragão, eu saí pra puta que eu pariu e vocês ainda não me aceitam, vocês ainda não me querem, vocês ainda preferem um Joe ou preferem qualquer um, vocês ainda escolhem a Cersei, tá bom.
Eu prefiro qualquer um, acho chatíssimo.
Você entendeu? Mas assim, eu acho que é por aí que fecha o negócio. É que aí eles estão colocando esses outros pontos também, que, ai, ela é Targaryen, então ela vai ser louca. Ai, o Jon não quer ela, então ela ficou triste. E aí você fica colocando esse monte de elemento aí que é machista e que é, sabe, sei lá, preconceituoso do quê? Que aí você fala, meu, puta perda de tempo, sabe? Quando no fundo, a gente sabia que nenhum deles ia ganhar e que provavelmente só seria o Jon mesmo, ou talvez os dois casados, entendeu? Tá na caralha do nome do livro, Crônicas de Gelo e Fogo.
É verdade, verdade, concordo.
E o Clegane Chaldal?
Ah, foi bonito.
Eu achei esteticamente muito foda, cara.
Eu achei assim, vem cá, o Montanha não morre, não, gente?
Morreu, né?
Impossível.
Não, mas assim, de outro jeito ele não morreria, não?
Não, assim, eu acho que depois que. Se alguém tirar as pedras todas lá que estão lá em cima dele,
ele
agora.
Ele tá vivo.
Ele vai estar vivo, tipo, tem que deixar.
Ele é um Megazord.
Gente, ele torrou, não é possível.
Ah, ele também. O cara enfiou uma adaga que atravessou o olho dele e saiu pelo outro lado da cabeça. E ele puxou ele tava puxando a adaga pra fora.
Gente, então... mas o fogo tão quente que queima a pedra derreteu o homem inteiro.
Pô, eu achei que ele era zumbi que morria com. Furando. Atirando no cérebro alguma coisa. O cara atravessou a adaga e não morreu. Eu falei, pronto, não vai morrer de jeito nenhum mais.
Eu achei foda porque o ódio do Sandor, cara, ele é tão grande que ele ignorou o fogo e o despencamento de pedra.
Foi muito.
O dragão passando por cima daquele... porque tá um vão, não existe mais telhado, né? Então, tá um puta de um vão na escadaria e tal, cara, e, mas cara, muito bonito.
Essa pra mim foi a cena mais foda da luta dos dois, quando ele tá naquela encarada, depois ele ter derrubado já os quatro capanga lá, e aí passa daquele jorro de fogo, e o Clegane, ele nem pisca. Você fala, mano, esse cara se mijava de riscar um fósforo E agora passou ali, é o poder do ódio. Eu falo,
é o ranço quando pega, meu filho. Move montanha.
Caralho, velho.
E a maquiagem do Montanha também, pelo amor de Deus.
Puta, aquela hora eu falei, o Montanha morreu, entendeu? Eu não sabia que ele não tinha como não morrer, né? Mas eu falei, se ele pudesse ser morto, ele vai morrer agora.
Olha, em nenhum momento eu achei que ele ia morrer com facada. Eu tava tententando entender como é que iam matar ele. Eu não tava vindo nada, nenhuma ideia na minha cabeça. Porque
eu se cortasse a cabeça, eu acho que matou.
Eu achei que ia decapitar. Eu até comentei no grupo que eu tava falando, caraca, corta essa merda dessa cabeça. Eu achei que ia ser decapitando. E aí, depois foi um fim muito mais digno, que foi os dois nas chamas.
Sim.
Que eu achei que foi bacana. E olha, eu falei uma piada e vocês perderam, tá? Que eu falei que o Hans, quando é forte, é igual a fé, move montanhas.
Oh,
eu dei a minha contribuição.
Desculpa, Letícia.
Vocês deixaram passar. O meu momento tido pra ver. Mas eu achei que foi muito digno, assim. A cena foi muito bonita, foi muito digna pros dois personagens. O cão realmente enfrentar o fogo, que era o maior medo dele, por causa desse ódio, e decidir se jogar no fogo pra acabar com esse cara que acabou com a vida dele, em todos os sentidos, e era uma pessoa pavorosa, assim. Eu achei super digno, melhor do que decapitar e deixar ele vivo. Eu acho que foi melhor ele ter morrido dessa maneira. Mais digno como final para os dois mesmo, assim. Foi uma cena muito bonita. Para mim foi uma das cenas mais bonitas do episódio.
Gente, e aquele momento maravilhoso que foi a Cersei passando rapidinho no lado para sair de fininho?
Maravilhoso isso. Não cobra de mim, não, almoço. Deixa eu entrar sem pagar. Foi muito bom.
Muito bom.
Ela passando no meio de duas forças da natureza, né, velho? Não tem...
Cara, foi muito engraçado. Ela sabia que nem o ódio não era direcionado a ela. Foda-se.
Valeu, falou, né?
Foca, ao mesmo tempo, né?
O cara, como que chama? Tywin? Que o master lá delas? Lá?
Qyburn,
isso. Cara, ele foi apesar como que eu tô nada.
Apesar que eu tô com medo, assim, né, de ficar pronunciando os nomes aqui, porque depois da pronúncia da Isabel sobre da Daenerys, eu tô até com vergonha de ficar falando agora.
Gente, mas é Daenerys, por isso que é mais fácil falar Daniela mesmo, porque... É.
Isabel mandou... primeira, falando por causa da Dani, eu falei assim, não, eu falei, caralho.
Daniela forever.
Mas eu achava que merecia, que o Barney merecia uma morte mais digna, viu, Oliver? Acho que tinha que. Foi muito fácil, Oliver.
É que ele morreu mesmo, que já, eu nem processei.
Jogado na pedra.
Bateu o cabeção, acabou. É verdade. Olha que insignificante.
O Bas queria que ele soltasse fumacinha de fumaça que nem ninja. Pá!
Podia um fazer tomar uma xícara de fogo vivo, sei lá. Dentro. Desgraçado.
Não, porque se tem alguém ruim, é aquele cara, né? Aquele
Nossa
cara.
Senhora,
tem...
cara. O Olavo de Carvalho perde, quase.
É, aquele cara é ruim, assim.
É mal por ser mal mesmo, né?
Sim, é mais mal que o Pica-Pau.
É, ele é mais
eu
mal.
Eu achei que... Mas achei... Agora, porra, o cão, né? Era uma espadinha só pra matar a Cersei ali, né? Porra, cão, é muito foco, né, numa pessoa só, né? Porra, vai custar o quê pra você? Não vai custar nada.
Não dava, gente. Com aquele nível de obsessão, não tinha a menor condição dele matar ela.
É, ele nem se importava com a Cersei.
Eu acho que ele nem sabia que era Cersei, cara. Eu acho que...
ele não devia estar nem enxergando, é verdade.
É. Não enxergava mais nada, né? Você enxergava...
Só uma montanha.
Vocês gostaram do visual do Montanha quando arrancou o capacete? Eu achei...
Chegava pior.
Eu achei meio Star Wars, entendeu?
Eu tava esperando alguma coisa bem pior.
Mas, cara, todo careca com cicatriz, você vai ter essa referência, velho. Não vai ter jeito.
Mas ali também tinha as olheiras, Oliver. Tinha um negócio
aquele olho
bem enegrecido saindo, sabe? Eu tava muito igual
o Anakin. Olha aquela lente que os caras usaram nele, cara. Quando ele tava com o Elmo ainda, e a câmera deu um close, justamente quando a Cersei fala, não, venha pro meu lado. Os caras dão um foco no olho dele, cara. Cara, é terrível. Isso daí não tem no Darth Vader, cara. Isso daí é... Eu achei bem escroto. Dá impressão, sabe, de algo peçonhento.
Eu tava esperando uma coisa mais podre.
Não, pra mim deu mais noção de serpente, de veneno, sabe? Eu acho que é muito bem, talvez, alguma coisa que o Qyburn fez com ele, né? Alguma coisa relacionada a isso.
Eu achei bom, eu não me incomodei com a estética, não. Acho que essa aparência meio de morto-vivo, assim, mas ao mesmo tempo mantém uma coisa de ameaçadora. Quando ele tira a armadura, né, a gente vê que o corpo dele também é todo cheio de marcas, todo lanhado, né. Eu achei que a maquiagem é ok. Inclusive, pensando nesses critérios aí de técnicos da série, eu acho que tem que aplaudir muito a Michelle Clapton, que é a figurinista, porque o trabalho que ela fez desde a primeira temporada é muito consistente, e desde que a Daenerys chegou em Westeros, ela foi gradualmente incorporando o vermelho nas roupas dela, e lá no norte ela estava com aquele casaco que era branco com as linhas vermelhas entremeadas na pele, e aí nesse episódio ela apareceu num vestido total vermelho com as escamas de dragão, né? Então, assim, ela realmente agora cresceu para o lugar que é dela, que é da família dela, né? E isso muito indicado no figurino. Acho o trabalho que a Michelle Clapton faz incrível. E no final eram as duas rainhas de vermelho se enfrentando, né? Ela e a Cersei. Embora talvez o roteiro não colaborou com o impacto visual que o figurino produziu, né?
Ah, mas eu achei que ficou bem, bem interessante, assim, toda a história das roupas da Sensei ao longo dos anos todos da série, assim, é muito legal, se você for parar pra ver. Eu reparo muito nessas coisas. Eu não entendo porcaria nenhuma de nada disso, mas eu tenho uma loucura por filme de época ou de pseudo-época, sabe? Tipo, sou aquela pessoa que vê um brinco no gladiador, né? A mulher, irmã do gladiador, tá lá, um brinco, eu fico, caraca, eu pauso e fico lá namorando o brinco. Eu tenho.
25 de março.
Eu tenho vários, tá? Apesar de não falar, Paulo, mas eu tenho vários brincos que são réplicas de joias antigas, porque eu adoro essas coisas. Então eu presto muita atenção, eu volto, eu me lembro do que aconteceu naquela temporada, dependendo do que ela estava usando, sabe? Eu relaciono muito uma cena, um diálogo, uma frase, a uma roupa, um penteado, a uma joia, eu gosto muito disso. Então eu fui prestando muita atenção, assim, né? Os vestidos que ela bota depois que ela taca fogo na parada toda, os vestidos da Cersei são maravilhosos, que tem aquela pegada mais militar. Meu Deus, são lindos demais.
Essa temporada, basicamente, todo mundo se voltou para um tipo de figurino muito mais de armadura, assim,
sim,
né?
Todo mundo, até a Sansa, todo mundo, né?
Sim, todos. E aí gastaram também todos os tecidos pretos disponíveis na Inglaterra, né? Porque ninguém mais usa nenhuma roupa que não seja preta, né? Agora com a exceção das rainhas, né?
Eu adoro essa estética militar na moda.
Sim, eu acho, assim, que a pessoa mais consistente, eu acho que os showrunners / produtores, / roteiristas tinham que se espelhar, era na Michelle Clapton, que ela é quem tá mantendo a consistência narrativa da série.
Isso que eu ia falar, parabéns pro figurinista que fez o que o roteirista não fez, né?
É muito maneiro isso, e é uma coisa que as pessoas normalmente não prestam muita atenção, fica no subconsciente, né? O objetivo nem é chamar muita atenção mesmo, é você e é meio que, é que nem a música, né? Você não fica prestando atenção direto na música, mas ela te ajuda a te levar pra onde os diretores ou roteiristas querem, né? Muito bacana isso. Gostei, os penteados também, né? Pra você identificar uma casa e a outra, os tipos de penteado, assim, é muito bacana. Legal.
É, inclusive, a Daenerys, quando mostraram nesse episódio que ela tá louca, trancada lá, sem comer, sem falar com ninguém, não sei o que lá, primeira coisa que acontece é, parou de pentear a peruca, né?
Peruca, eu ainda fiquei pensando, gente, será que eles compraram outra peruca de penteado? Porque ela custa tanto aquela peruca.
Não, e aí a mulher louca fica descabelada, né?
É, né? Parar com autocuidado é um primeiro sinal, né? A gente não fala, tava me descabelando de nervoso, né? A gente não fala isso à toa, é verdade. Eu prestei bastante atenção também. O pessoal disse que exageraram nas olheiras. Eu não achei, não. Achei.
Não, achei que só pararam de passar a maquiagem nela, assim. Tiraram o corretivo.
É, eu achei que ficou bacana. Ficou boa a maquiagem, ficou boa. Muito bom o cabelo, gostei. Ai, adoro reparar nessas coisas, Isabel. Ai, que bom. Também outra pessoa que repara junto comigo.
É só filmar qualquer um de manhã, né, cara?
Nossa, basicamente isso.
Não faço isso comigo jamais, não recomendo.
Bom, gente, expectativas pro grande final.
Que acabe.
Ai, tomara, mas sempre há a possibilidade de um spin-off.
Ai, não, gente.
Isso daí já tem, né? Isso daí já tem. Isso daí
já tem declaradamente. E olha, eu confesso que eu verei. Eu vou me render. Eu já falei, eu sou putinha de Game of Thrones. Eu vou assistir. Eu tô olhando aqui pros meus Funko Pops de Game of Thrones na minha frente agora, enquanto nós estamos gravando. Eu vou ver. Mas, né?
Sabendo que tá errada, né?
Exatamente. Eu amo, sabendo que estou errando.
É um erro consciente.
Vai ser o que os White Walkers fizeram enquanto não chegavam até a muralha.
Nossa, churrasco.
Nossa, gente.
Eu não prometo que eu não verei.
Oh, olha aí, outra cúmplice.
Mas tudo vai depender muito da vida no geral aqui, mas, né? Tem uma grande chance de eu ver aquela merda.
Olha, Domênica, todo mundo é verme aqui. Você vai ver. A gente vai fazer podcast, você vai chamar todo mundo, você vai ver.
Vai acontecer nessa merda, né? Mas, enfim. Vamos fazer uma jogadinha de destino de personagem, vai, só pra gente não perder a oportunidade, porque é a última chance que a gente tem. Então, assim, ó, vamos lá. Senhorita Arya Stark, morre, mata ou fica de boas?
Mata. Não sei quem.
Não tem, né? Não importa, só tem uma coisa, ela vai matar.
Verbo intransitivo, mata, ponto. É objeto. Eu acho que mata também. Eu também não sei dizer quem, não.
A Daenerys, eu acho que morre.
Sim.
Oremos.
Por favor.
Já vai tarde.
O Jon, vocês acham que fica com o trono? Vocês já falaram, né?
Ou fica com o trono ou morre, né?
Se ficar, é realmente por falta de opção. Se morrer e colocar em alguém inesperado, eu vou ficar bem feliz. Tyrion, eu acho que morre.
Eu espero que ele sobreviva, mas a Daenerys deu aquela dica de que qualquer vacilo ele já era, né? Então.
Ele não deu vacilo, né? Pelo menos não que a gente tenha visto, mas.
Ele escutou o irmão, né?
O Jaime, foi um mega, hiper, super.
Apesar do plano dele não ter dado certo, o sino acabou tocando de qualquer jeito, né? E ninguém esclareceu pra ninguém, porque tá todo mundo se matando e pegando fogo. Mas.
Quem que tocou?
O Tyrion pode muito bem assumir pra ele, cara, meu plano foi esse, foi de se renderem, você que não quis.
Tá, faz sentido. Brienne.
Viva, pelo amor de Deus.
Alguém legal tem que ficar, né, já que ela sofreu pra cacete, por favor, não deixa ela grávida, não.
Ai, não.
Ai.
Romer.
Sem gravidez, por favor.
O Tormund vai consolar ela agora.
Não, também não precisa de Tom. Deixa ela sozinha, ela é tão autobastante. Ela se autobasta, eu acho. Eu acho que ela, sei lá, não quero vê-la com ninguém, não.
E o Bran, zoião?
Maleta? Sem alça? De papelão,
ninguém se importa.
Ninguém se importa, gente. Pô, chato. Vou mostrar ele velho no futuro lá, meio já entranhado na árvore.
Virado árvore,
E vai ficar talvez o Sam auxiliando, anotando as paradas.
Ele mesmo já disse que ele não é mais o Bran, ele já tá em outra dimensão.
Tá cagando pra ele, todo mundo tá cagando pra ele. Nossa.